Você está ouvindo Spartan Cast, o primeiro podcast totalmente dedicado a você, atleta livre e amador.
This is Sparta!
Espartanos e espartanas de todo o Brasil, a mais um episódio do seu, do meu, do nosso SpartanCast. Atleta livre Gabriel Menezes falando, e eu achava que PNL era feitiçaria.
Almiro Binato, São Paulo, capital.
Se você quer chegar onde a maioria não chega, precisa estar disposto a fazer o que a maioria não faz.
Meu nome é João Guilherme Souza, sou de São Paulo, capital. A meta é clara, a razão é forte, o caminho é esse, eu ajo agora.
Bom, meu nome é Henrique, tenho 22 anos, sou de Campina Grande, na Paraíba. E eu tô treinando pra ganhar $1 milhão.
Uou! Show de bola.
E o tema de hoje será sobre motivação para mudar. O que é PNL? E como as ferramentas da programação neurolinguística podem nos ajudar a atingir os nossos objetivos de mudança? Seguiremos no tema principal logo após a nossa leitura de e-mails.
SpartanCast.
Bom, antes de começar a nossa sessão de leitura de e-mails, gostaria de dizer a todos que estamos muito felizes com o sucesso do nosso primeiro episódio do SpartanCast. Agradecemos a todos pela audiência, por ter compartilhado, por ter curtido a nossa fanpage, a nossa página no Instagram. Enfim, muito obrigado a todos os espartanos e espartanas de todo o nosso Brasil que nos deram feedback positivo, nos elogiaram e também trouxeram dicas, sugestões e críticas para que venhamos melhorar sempre essa ferramenta feita para você, atleta livre e amador. E hoje nós temos uma novidade. Antes de começar a nossa sessão de leitura de e-mails, iremos contar um caso de transformação, um caso de sucesso. Nós temos no nosso site a guia Transformação e na última segunda-feira lançamos um desafio a todos os espartanos para que eles mandassem e-mails com o seu processo de transformação, com a sua mudança e contasse um pouco da sua história, contasse um pouco da sua experiência e como foi esse processo de transformação. E o primeiro espartano escolhido para poder mostrar o seu resultado, na verdade foi o primeiro a mandar o e-mail, né? Nós desafiamos o pessoal que o primeiro a enviar o e-mail entraria no nosso Hall da Fama, na nossa guia de transformações, com as histórias dos espartanos que se juntaram à nossa tropa de elite. E o primeiro que nos enviou esse e-mail foi o Leandro Agostini, de São Paulo, que ele nos conta aqui brevemente a sua história de mudança, como foi o processo de transformação dele. No e-mail ele diz: boa tarde, espartanos. Primeiramente, parabéns pelo podcast. Está simplesmente espetacular. Vou tentar não ficar viciado em podcasts, mas confesso que no SpartanCast já viciei. Pô, muito obrigado, Leandro. Então ele segue contando a história dele aqui com relação à mudança dele, como é que foi o processo de transformação. Vocês vão poder ler essa história na nossa guia Transformações lá no nosso site, www.spartancast.com, SpartanCast com E, lembrem-se sempre. Vou contar aqui brevemente a história dele e vocês podem ver a foto dele e inclusive essa história que eu vou ler aqui na íntegra para vocês lá no site também. O Leandro diz assim: minha transformação começou 4 anos atrás, quando cheguei aos 78 quilos e decidi que precisava fazer algo para melhorar minha saúde e condicionamento físico. Passei a me alimentar melhor e comecei com atividades físicas na academia, novamente, entre parênteses. Acho que foi a terceira ou quarta tentativa, e como das outras vezes, não me adaptei à rotina e acabei desistindo em poucos meses. Apenas com a alimentação, reduzi meu peso para 72 quilos e permaneci assim por um bom tempo, achando que já estava bom e que não precisava melhorar. Em fevereiro de 2014, conheci o aplicativo Freeletics através de um vídeo de transformação que por acaso encontrei na internet. Eu me encontrava na mesma situação de quando Levent Oz começou, e sua transformação foi impressionante. Para quem não sabe, Levent Ous é um dos fundadores, talvez, do Freeletics na Alemanha, que é esse programa de treinamento, que brevemente estaremos trazendo um programa especial, um episódio especial explicando o que é Freeletics para os atletas amadores que não conhecem essa modalidade, esse programa de treinamento e esse esporte que é o Freeletics. O Levent Ous é um dos fundadores e ele tem um vídeo de transformação no YouTube. E aqui, segundo e-mail do Leandro, a transformação desse Levent Ous foi o que motivou ele de verdade. Então vou continuar aqui na leitura. Decidi começar com o Freeletics, baixei o aplicativo, segui as instruções e o meu primeiro treino foi o Mets. Não consegui terminar e desanimei. O Freeletics ficou instalado no meu celular por um ano, sem uso. Mais uma vez desisti, por achar difícil, por pensar que nunca conseguiria finalizar um exercício daquele. Sempre gostei de jogar squash, mas nunca consegui melhorar de nível. Precisava desempenhar melhor, ter mais agilidade, mais fôlego, mais resistência. E em fevereiro de 2015 foi que minha transformação realmente começou. Passei a me alimentar melhor ainda e retomei os exercícios físicos com o Freeletics, desta vez com o coach do aplicativo, que me avaliou e direcionou meus treinos para o meu objetivo. A primeira semana foi realmente dura, mas não desisti, não desta vez. Queria resultado, tinha um motivo, e percebi que o Freeletics se adaptou perfeitamente à minha rotina, pois posso fazer os treinos em qualquer lugar, no horário mais conveniente, sem atrapalhar meu trabalho e os momentos de lazer com meus dois filhos e esposa. Passou um mês, a aparência física não mudou, continuava com aquela barriguinha, mas o fôlego era outro. Já conseguia fazer todos os exercícios com muito mais facilidade e o coach acompanhava minha evolução e passava a me desafiar mais, dando treinos mais duros, mas sem extrapolar meus limites. O tempo foi passando e com treinos mais intensos comecei a observar uma mudança no meu corpo também, além, é claro, de melhorar muito o desempenho nos squash. 7 meses com o Freeletics se passaram e hoje me considero um atleta livre, livre para treinar onde quiser, a hora que quiser, sem desculpas. Cheguei aos 64 quilos com menos de 10% de gordura corporal, mas a jornada não terminou, é apenas o começo. Atingi meu objetivo e agora posso traçar outros, mais desafiadores, que me farão melhorar continuamente. Obrigado, Freeletics, e a toda a comunidade que compartilham experiências e evolução dia a dia. Esse foi o recado, essa foi a história do nosso amigo Leandro Agostini de São Paulo, atleta livre há mais de 7 meses. Parabéns, Leandro, pela sua mudança, pela sua transformação. Um verdadeiro caso de sucesso. E a foto é um grande resultado aqui. Quando vocês olharem no site lá a foto do Leandro, vocês vão ficar surpresos como ele conseguiu realmente mudar, né? De um gordinho para um cara com um six-pack abs. Então, muito legal. Obrigado aí por compartilhar sua história conosco. Compartilhe aí a história do Leandro nas suas páginas no Facebook, Instagram, enfim. Compartilhe aí direto do link do nosso site para que as pessoas conheçam a história do Leandro e vejam que é possível sim mudar. Mudar para melhor e ter, acima de tudo, mais saúde, mais qualidade de vida, porque nem tudo se trata do físico perfeito, do abdômen tanquinho, do corpo sarado. Acima de tudo, o que importa é a nossa saúde. É essa a principal mensagem que o nosso canal de podcast quer trazer a você, atleta de final de semana, atleta amador ou atleta livre. Vamos seguir na leitura aqui de e-mail. Recebemos uma série de e-mails aqui essa semana. Estou muito feliz realmente com o pessoal pelos elogios que nos mandaram aqui. Isso serve de inspiração para que a gente continue se dedicando e fazendo cada vez melhor para vocês, entregando melhor conteúdo, cada vez mais relevante, porque, pessoal, isso realmente dá muito trabalho e é um hobby nosso. Eu não sei onde eu estou me enfiando, mas vamos seguir aí com foco, persistência, para estar sempre enviando o melhor conteúdo para vocês. E o e-mail aqui que a gente recebeu foi da Adriana de Jesus Pompeu, mais uma espartana aí. Ela mandou assim: sensacional a ideia, nos trará mais comodidade e ao mesmo tempo notícias sobre assuntos que nos faz respirar, afinal esporte é a nossa praia, e se depender de mim, farei a divulgação com muito orgulho. Mais uma vez, parabéns pela ideia. Pô, Adriana, muito obrigado pelo seu feedback. Seguimos aqui com o e-mail do Elito Rodrigo Parra. Caros espartanos, acabo de achar o programa de vocês meio por acaso, mas saiba que ficarei ligado neste canal, pois sou espartano e atleta amador. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, Elito. Poxa, que bom. Mais um espartano aí pra tropa. Victor Stutz, de Niterói, Rio de Janeiro, também mandou seu recado. Sou Victor Stutz, moro em Niterói, sou quase um arquiteto formado e tenho 25 anos. Sempre tentei fazer atividades físicas, porém a falta de tempo sempre me derrotou. Já entrei em academia várias vezes e nunca deu certo. Há muito tempo atrás eu vi umas matérias na internet sobre o Freeletics. Achei que era muito legal, porém não tive a força de vontade suficiente para começar a praticá-lo. Recentemente eu comecei a buscar mais informações sobre o mesmo e foi aí que vi o vídeo do Gabriel Menezes e conheci o canal. Fiquei a semana procurando alguém ou alguma coisa que pudesse me dar o ânimo para iniciar nessa jornada. O canal está de parabéns, realmente foi uma ótima iniciativa e agora tenho certeza que vai dar certo. Agradeço a vocês pela motivação que eu precisava e essa semana eu começo meu treino e com a minha força de vontade e ajuda de vocês, tenho certeza que vai dar super certo. Parabéns pela iniciativa e mais uma vez obrigado. Victor, muito obrigado você pelo seu feedback. Tenha certeza sim que vai dar tudo certo, porque acima de tudo, a sua vontade de mudar é o que faz a diferença. O processo de mudança, como a gente vai falar no episódio de hoje, ele tem que vir de dentro para fora. Não adianta a gente só desejar ou querer ou almejar, a gente também tem que lutar com persistência, com muita persistência e, acima de tudo, disciplina. Então, cara, só começa, vai com tudo, vai dar tudo certo. E assim a gente finaliza a nossa leitura de e-mails de hoje. Mais uma vez, pessoal, sem querer ser redundante e chato, muito obrigado de verdade pela audiência de vocês e contamos com todos compartilhando o nosso canal de podcast, a nossa fanpage no Facebook, canal no Instagram, também estamos no Twitter, visitando sempre o nosso site. A gente vai estar sempre procurando atualizar e trazer conteúdos novos para vocês, na medida do possível, lembrando que isso é o nosso hobby, mas só do retorno de vocês, só o feedback de vocês é a nossa energia, é o que nos motiva a continuar com esse projeto. Todos os espartanos que estão por trás desse projeto, agradece a todos vocês. E por favor, não esqueçam de mandar os seus e-mails com as suas histórias, relatos, dúvidas, dicas, sugestões, elogios, críticas também, tá? Não se esqueçam, envie e-mail para spartancast@spartancast.com. This is where we hold them. This is where we fight. This is where they die. And these shields, boys. Remember this day, Red, for it will be yours for all time. Então é isso aí, pessoal, estamos aqui hoje para conversar e bater um papo com pessoas interessadas, entusiastas em programação neurolinguística, acompanhada aí pelo especialista e coach, né, Guilherme, que é o cara no assunto. Então a gente vai bater um papo e ele vai corrigir as besteiras ou merdas que a gente pode falar, né? Então fica à vontade aí, Guilherme, para nos corrigir. E o tema hoje, né, é justamente usar esse PNL, essa metodologia, essa tecnologia, né, para mudar, ou seja, a motivação para mudar. Seja para conquistar um abdômen tanquinho, seja para conseguir correr uma maratona, ou para emagrecer e perder peso, ou ficar mais forte, enfim. Qual é a motivação que você tem para mudar? E como a programação neurolinguística pode nos ajudar nisso? Guilherme, a gente tava lendo aí, o pessoal pesquisando sobre, né? Mas eu vou confessar, minha fonte de informação principal hoje foi Wikipédia. E você sabe que o Wikipédia não é muito confiável. Fala pra gente aí, na sua visão, de uma maneira bem prática, o que seria o PNL?
A PNL, na verdade, os criadores da PNL, né, são John Grinder e Richard Bandler, os pais da PNL. Depois deles vieram grandes outros pensadores e programadores, né, como a gente chama as pessoas que são especialistas em PNL. Hoje, talvez, Anthony Robbins seja um dos nomes mais conhecidos aí no mundo do coaching da PNL. PNL é uma abreviação de Programação Neurolinguística, uma ciência que estuda aí a programação do cérebro, né? Ela acredita que o cérebro funciona, na verdade, como um computador, que tem vários programas. Então, a nossa mente também, todos nós temos uma forma pronta, um programa para fazer, seja para dirigir, a forma como troca de marcha, seja para fazer alguma coisa na cozinha, para amarrar um calçado, enfim, todos nós temos esse programa mental. E a PNL estuda isso, ela acredita também que se você consegue fazer um determinado comportamento, mudar um comportamento ruim para um comportamento bom, se você conseguiu fazer isso uma vez, é possível retroceder esse comportamento e manter ele de uma forma muito mais efetiva e mais prolongada.
Então é meio que correto afirmar que o PNL seria tipo uma reprogramação comportamental?
Com certeza, é correto dizer sim, até porque isso reflete, né, no nosso comportamento. Uma pessoa, digamos assim, como a gente está falando dos treinos do Freeletics, uma pessoa que é sedentária, ela pode sim se tornar um atleta, reprogramando a mente, e isso vai influenciar no físico, no corpo dela.
E com relação a essa reprogramação comportamental, pessoas dizem que a própria neurolinguística teria muito a ver com terapia, correto? Ou não seria uma terapia, seria uma tecnologia?
É meio disso, não é uma concordância isso aí, seria um técnicas específicas, digamos assim, né? Uhum. Uma terapia você pode utilizar num meio de uma forma terapêutica, mas não é uma função específica para terapia. Você pode utilizar, mas não é essa finalidade que a PNL utiliza. Porém, as pessoas podem utilizar ela de diversas formas, seja na terapia, seja no trabalho. Eu costumo falar que a PNL ela é como se fosse uma linguagem padrão. Você pode usar de um meio muito generalizado. A pessoa que utiliza a PNL na comunicação, ela aprende, eu gosto de falar que ela aprende a lidar não só com ela mesma, mas com todas as pessoas. Ela aprende como funcionam as pessoas. Então isso pode influenciar tanto nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, como também na forma como a gente vai lidar com as outras pessoas e também até auxiliar ela de uma forma mais efetiva, mais eficaz.
Seria tipo, a gente aprende a lidar conosco e também influenciar pessoas, seria isso?
Isso, sim. É basicamente isso, porque o que acontece? Quando você aprende a PNL, as ferramentas da PNL, você começa a aprender como você funciona, como você pensa, como você reage em determinadas situações do cotidiano, do seu dia a dia. Então você aprendendo isso e aplicando essas técnicas em você, modificando os seus comportamentos, tendo essa percepção, essa visão micro do seu eu, né, digamos assim, você consegue perceber como funcionam as outras pessoas. Então você vai também ter esse olhar micro, você vai ter uma empatia, você vai se colocar no lugar das outras pessoas e vai entender, vai ser muito mais fácil a compreensão de por que a pessoa tem aquele determinado comportamento ou age de tal maneira.
O Binato e Henrique, me fala aí como é que vocês tiveram contato com o PNL, como é que vocês praticam isso no dia a dia de vocês, até na questão esportiva.
Cara, então, a PNL surgiu na realidade a partir dos meus pais. Meus pais sempre leram muito e eles curtem mais essa área de desenvolvimento pessoal. E apareceu pra mim a PNL, só que eu nunca tinha tido coragem de ler.
Nada.
Até que eu comecei o Freeletics. E dentro do grupo do Freeletics, eu conheci o Gui. E aí eu comecei a trocar umas ideias com ele e descobri que o cara manjava tudo de PNL.
E é um cara novo, descolado, né? Tu ficou meio assim, caralho, cara maneiro, saca de PNL, eu quero ser igual a ele, né?
E aí a gente começou a trocar ideia, descobri que eu podia fazer um curso. Eu fiz o primeiro curso e, cara, é simplesmente fantástico. Depois disso, eu consigo identificar muitas melhoras. Justamente como o Gui falou, você começa a se entender. Então você se auto-sabota muito menos, porque você consegue identificar esses padrões aí.
Mas o que seria o auto-sabotar? Aquela escorregada que você pega aquele brownie gostoso que tá te chamando lá e tu vai pegar de sobremesa?
Tipo isso aí, eu trabalhei muito hoje, acho que eu não vou treinar porque eu tô cansado.
É uma sabotagem, né não?
Sabotagem tremenda.
E a cerveja no final de semana ou depois do trabalho que você tá cansado, aquela cerveja, né? É uma sabotagem?
É uma sabotagem. Porém, eu já parei de beber, então pra mim hoje também não faz muita diferença.
E o PNL te ajudou nisso?
Não, cara.
Foi vergonha na cara mesmo.
Vergonha na cara, eu pagava muitos treinos, então ficou tarde mesmo.
Ah, tá, PNL. E você, Binato, como é que foi seu contato aí com o PNL, enfim?
Bom, meu contato começou depois que eu li um livro que chama Quem Pensa Enriquece, e lá fala de autossugestão e fala de algumas outras coisas. Aí eu comecei a pesquisar e acabei caindo nessa sigla, PNL. Aí quando eu fui pesquisar mais a fundo, eu vi o que era. Aí eu acabei justamente pegando um livro do Anthony Robbins, que o Guilherme citou, Poder Sem Limites, muito bacana. E depois disso eu caí e realmente fiz o curso com o Ricardo Lara, né? Vou até citar o nome, que ele é um dos embaixadores da PNL aqui no Brasil, que tem ligação direta com o Richard Bender, né? E isso. Foi por aí que eu caí nessa da PNL. Mas é muito engraçado, porque assim, a PNL, eu basicamente no começo não usei para esporte, né? Não foi para esse tipo de motivação. Foi uma coisa mais familiar aqui, que eu queria aprender a lidar melhor com meus filhos, lidar melhor com a esposa, né? Mas depois a gente acaba...
Pensei que era pra enriquecer, né? Porque pelo nome do livro que você pegou na prateleira, bem sugestivo isso.
Não, também é que o Poder Sem Limites foi pra uma coisa, né? Mas o curso aí foi direcionei pra outra coisa. Mas legal. Aí você acaba caindo num mundo que realmente é fantástico. A programação neurolinguística te abre a cabeça de uma forma sensacional. É um mundo totalmente diferente. Você fala, caramba, é um poder mesmo que a pessoa tem e não sabe, que todo mundo tem, né? Eles falam bem incisivo, isso é um poder que todos têm, mas todo mundo não sabe que tem esse poder em mãos. Você pode usar tanto para fazer qualquer rotina diária, para se livrar de um estado que você tá aí ruim, que nem o Henrique fala, pô, eu não quero treinar hoje, cara. Pô, o que a PNL define com isso? Você tá num estado, né? Você tá num momento ali que você tá pensando, que você tá sentindo, que você tá baixo, que você não quer fazer. E com a PNL você consegue utilizar técnicas para se automotivar através de ancoramento e várias outras técnicas, que você conseguir se motivar e falar, não, puta, vou treinar, vou descer, foda-se se tá chovendo, foda-se se minha esposa brigou, vou treinar e vamos pro abraço. Então isso é muito legal mesmo. É uma mudança de estado, você tá num estado agora e você quer partir para um outro estado. Então você parte do estado A pro B, e o B é o motivado, é o treinar, é o no pique para poder fazer o que você quer fazer.
O estado B seria tipo o objetivo, vamos dizer assim?
Sim, com certeza. A PNL fala isso.
É o prêmio, né? O prêmio que você tenta conquistar com aquele comportamento A, para sair do A, não é isso?
É isso aí. Então você utiliza técnicas, o PNL te dá técnicas para você sair desse estado A para esse estado B. Uhum. E esse estado B você pode definir. Você pode ser um estado de motivação total, pode ser um estado de euforia, pode ser um estado de tristeza, pode ser um estado que você desejar, né? É lógico que o estado sempre tem que ser positivo, né? Esse é o legal. Ele tem que ser positivo. Eles falam isso também, que o estado ele tem que ser positivo e com emoção junto, que quando você põe emoção no estado, esse estado ele fica muito mais forte, muito mais, como é que a gente fala assim, fica gravado nessa programação na cabeça, ela fica muito mais, fica uma gravação muito mais profunda na mente quando você põe emoção junto.
Pessoal, aquela pergunta mesmo de leigo no assunto, muitos ouvintes podem estar se perguntando, cara, PNL é aquela história de livro de autoajuda na banca de jornal, é isso?
Não, acho que não seria um livro de... pode se considerar até um livro de autoajuda, mas eu acho que hoje a PNL, tem muita gente que acredita que a PNL não funciona. Mas, na verdade, a PNL ela proporciona mudanças na velocidade de um raio. É muito rápido. É lógico que o que vem...
Mas como assim mudanças? Porque você muda hábitos rápidos?
Isso. Na verdade, você tem um padrão de mudança muito rápido. Um exemplo que você... É bem isso que o Binato falou, né? Do estado A para o estado B. É como se... Tipo assim, o Clark Kent. Tá lá com a roupinha de jornalista, pá... De repente ele entra na cabine e sai o Superman, entendeu?
Tipo, você muda. No caso do Menezes, ele vai sair da cabine com o A do Spartan, né? Na
camiseta. É bem isso mesmo.
É, a barba já tá ajudando, né? Só falta mandar um This is Spartan, né?
É bem isso. Então, assim, acaba sendo uma autoajuda, mas não seria uma autoajuda como nesses livrinhos que pega, vamos tratar uma depressão, isso aqui, blá, blá, blá. É mais na pegada comportamental, né? Naquela pegada mental que você fala assim, meu... É como se fosse uma coisa avassaladora, sabe? Hoje, os grandes e maiores centros empresariais, hoje tem uma pessoa, eles utilizam esse padrão de linguagem de PNL, porque muda. E quando você... É lógico que, assim, tudo que vem fácil, vai fácil. Então, quando você muda o seu pensamento, você tem que ter uma constância, Eu costumo falar que existem três coisas para a gente conseguir as coisas na nossa vida, ou qualquer coisa que a gente queira. A primeira é disciplina, a segunda é disciplina e a terceira é disciplina. Se não tiver disciplina, você não consegue nada, né? E a constância faz parte disso. Então, você mudou seu padrão de pensamento. É aquela coisa que o Binato falou, meu, vou descer para treinar na chuva mesmo. É um dia que tá chovendo, mas não é só um dia que você tem que ter esse padrão, você tem que ter sempre. E que você cria esse hábito e essa mudança acaba gerando um hábito, fica algo natural para você agir daquela forma. Mas tem que ter muito, tem que ter prática, né? A gente fala, tá aí no meio de atletas, né? Todos nós praticamos o freeletics e outros esportes, maratona, natação. A galera aí correu a Bravo, né? Quem correu tá de parabéns aí, Menezes. Tem que ter um
muito
treino.
Boa, foi muito maneiro.
Eu vi as fotos, ficou show de bola. Então, assim, para um atleta de alta performance, vamos imaginar um atleta brasileiro que ele chega no pódio, medalha olímpica, medalha de ouro. Para ele alcançar aquele objetivo, ele teve que treinar diariamente para atingir aquele condicionamento físico até alcançar aquilo que é o reconhecimento, digamos, né? A medalha olímpica, a medalha de ouro. Então, a gente também tem que treinar isso diariamente. Não é um dia você treina mudança de comportamento, de atitude, seus pensamentos e acha que já, uou, já mudei, já era, agora sim.
Entendi.
Tem que ter uma constância, isso é diário.
Inclusive, no curso, o professor fala que a PNL já está sendo aplicada em esporte de alto rendimento.
Muito.
Sério
muito.
Isso?
Sim, sim. É aplicado. Por quê? A PNL também fala de modelagem, né, Menezes? Então você pega quem que é o atleta de ponta. Quem é o que corre mais? Ah, é o Usain Bolt. Então você vai lá e modela ele. O que, que ele faz? Qual que é o comportamento dele? Seja pensamento, seja respiração, seja...
Tu mapeia os comportamentos
isso,
daquele cara.
Você isso. Modela, isso chama-se modelagem, você modela. Então, eu preciso correr muito, mas meu esporte é rugby, então eu quero correr muito, eu quero ter muita agilidade no braço, você vai modelar a corrida do Usain Bolt, vai modelar o braço de um cara que joga tênis, porque tem muita prática, e você monta esse Frankenstein, vamos dizer assim, e você modela e traz isso para você. Isso é usado em esportes de alto rendimento, de alta performance. Isso já está sendo aplicado já, hoje mesmo.
Mas aí esse Frankenstein que você falou aí, né? Que você modela o cara lá, a velocidade de um com um braço de outro. Isso a gente está fazendo um paradigma, vamos dizer, físico, né? Mas no PNL seria o quê? Os comportamentos que o fazem treinar e chegar àquele nível, é isso?
Na verdade, pode ser. Ele trata de tudo também. Tem o comportamento, tem o físico e tem o mental. Ele mapeia os dois, né?
É um conjunto, né?
É um conjunto.
PNL como uma tecnologia, ele é muito, pelo que eu li aqui da Wikipédia, né? Ele está muito relacionado com a forma como você percebe o mundo, né? E as experiências que fazem você ter determinados comportamentos e atitudes. E se você consegue, de certa forma, mudar essa sua sensação, essa sua percepção sensorial, você acaba conseguindo grandes resultados. Tipo, aí você tá o exemplo do Henrique, né? O Henrique, tu andou na brasa, né? Isso, como é que foi essa experiência aí maluca aí, cara? Porque, tipo, brasa queima, né? E, porra, como é que o cara anda na brasa e não se queima? E é a mente que tem poder sobre o corpo? Que porra é essa? É feitiçaria essa merda?
Não, velho, foi uma experiência realmente fantástica. É uma coisa meio descritível, sabe? Mas não é uma coisa que você chega lá e tu passa por cima da brasa. Exige todo um preparo. Então a gente é preparado basicamente durante 24 horas pra ter esse momento da brasa, né? Então é justamente aquela coisa de mudar a nossa percepção. Porque imagina, se tu tá com um caminho de brasas de quase 5 metros pra você atravessar, o que é que tu vai pensar? Cara, vou queimar meu pé.
Vai queimar, né?
Se eu não vou passar aqui, é perigoso, né? Então, e no momento que a gente vai passar, a gente é orientado justamente a não pensar que vai queimar. A gente tá pensando que o chão tá frio e que a gente tem uma meta e que a gente vai passar pelo desafio. Eu seria justamente esse caminho de brasas aí. E é incrível, porque a gente realmente consegue passar, cara. Eu não senti nada, não tive nenhuma bolha, nem não tive nenhuma queimadura. Então foi uma experiência muito incrível mesmo.
A gente acaba condicionando a pessoa. Eu falo assim, os instrutores, né? Mas assim, todo mundo pode entrar nesse meio, inclusive o Vinato, que também é um programador, né? Um especialista aí na PNL, também fez até a formação aí. A gente sempre fala para no momento que a pessoa tá passando pelo caminho de Braz ou antes, tem toda essa preparação, a gente fala que vai entrar no peak performance, né, no estado máximo ali do estado mental da pessoa. Então tem uma preparação. Então a gente trabalha também isso, né? A PNL trabalha essa coisa de sempre ter um pensar positivo, né? Pensar que vai dar certo. Mas não é também pensar que vai dar, tipo, vou ganhar $1 milhão e só ficar mentalizando, como aquele livro O Segredo, lembra? Que você tinha que mentalizar
isso aí,
e...
Essa parada, minha mulher leu esse livro aí, O Segredo, e acho que se ficar mentalizando a parada acontece, né? Como é que é isso? Porque essa mentalização, ela tem que subdividir-se em ações, não seria isso?
Com certeza. Você falou a palavra exata, ação. É isso que tem que acontecer, não é só mentalizar, você tem que fazer, tem que se mover, senão as coisas não acontecem. Teve uma parada aí, esse negócio do teste, é engraçado isso aí, que a galera chegou uma época que todo mundo ficava pensando, né, ai, vou ganhar $1 milhão, e, meu, muita gente ficou pobre até com isso, achando que ia ganhar $1 milhão. Na verdade, não é, meu, você tem que ter a atitude de correr atrás, fazer acontecer. Tem muita, não entrando em nenhuma conotação religiosa, mas tem muita gente que acredita naquela coisa, meu, pensar positivo dá certo, pensar, e acontece, porque quando você pensa coisas positivas, melhora, você muda. Então, você mudando, as coisas ao seu redor mudam, porque você vai influenciando as pessoas que estão ao seu redor, não com palavras, mas com atitudes, com ações, que é isso que você falou, essa questão da ação, entendeu? Então, isso é bacana. Então, essa preparação, a gente sempre, meu, eu sempre falo para as pessoas que é PNL, você muda o seu padrão de linguagem, começa a utilizar mais termos positivos. A nossa mente, o nosso cérebro, ele não processa a palavra não. Então, se eu falar para vocês agora, não pensa num elefante rosa. Todo mundo...
Eu vou pensar num elefante rosa. Porque... Acabei de imaginar aqui você agora.
Imaginou, porque o nosso cérebro, ele não tem uma palavra, uma, vamos dizer assim, uma imagem, um objeto ou algo formado para a palavra não. Então, ele neutraliza a palavra não e só assimila o resto que você pensou. Então, por isso que é sempre legal a gente pensar sempre em termos positivos. Tipo, eu conseguirei, eu sou capaz, eu sou determinado... Coisas nesse sentido, entendeu? Dentre outras coisas também.
E é por isso, Menezes, que a gente. É por isso que, assim, eu não gosto de sertanejo, por exemplo. Porque no sertanejo fala muito na música, ah, ela me traiu, eu sou cona, esse tipo de coisa. Mas é verdade, quando você tá falando esse tipo de coisa, o seu cérebro não entende se aquilo é uma, que aquilo é uma música. Para ele é uma ordem.
Exato.
Quando ele falou que é positivo, quando você tá falando, ah, minha mulher me largou, eu quero me matar, você tá dando uma ordem pro seu cérebro.
Eu só não consigo entender aqueles tchê-tchê-rê, tchê-tchê-rê, tchê. Então, mas é realmente isso que você falou, cara. Acho que quando você fica ouvindo esse tipo de música, você acaba internalizando aquilo ali de alguma forma, né? Não?
Internaliza. A gente falando da música, né? Um exemplo muito simples, né? Mas isso também reflete na forma como a gente fala para as pessoas, né? Aquilo que o Binato falou. Se você ficar mentalizando, ah, ela me traiu ou você vai me trair, a pessoa acaba internalizando e faz isso. E aquilo acaba sendo uma verdade, né? Tem uma frase que diz que uma mentira dita mais de 1000 vezes se torna uma verdade.
Se torna uma verdade, é isso aí. Então, isso aí é o poder da autossugestão também.
O poder da autossugestão. Entendi.
O universo também pode acontecer. Por exemplo, eu uso isso. Eu tenho algumas músicas que eu deixo guardadas aqui. Então, se eu tiver na bad, se eu tiver com preguiça de treinar, então eu pego a música, coloco, pô, dá um gás na mesma hora.
Ah, então por isso que eu me acho bonito, né, cara? Já devo ter mentido essa mentira 1 milhão de vezes, né? Não?
Boa!
E, Almiro, voltando naquela coisa muito interessante que você disse, hoje os atletas de alta performance usam o PNL. Eu penso assim no seguinte, como atleta, né, treinando, cara, quando a gente faz o Freeletics, por exemplo, que a gente tá no começo, a batalha inicial é muito mais mental, não é, do que física, às vezes,
muito,
né?
Muito mental, muito mental. Eu lembro quando eu fui fazer o Iris Strange, cara, foi mais uma briga com a minha cabeça do que com o corpo, porque eu sabia, cara, eu não tô dependendo de tempo. A briga foi totalmente mental. Então, assim, cara, eu vou acabar. Cara, nem que eu fique 3 horas, 4, 5, 10 horas aqui, eu vou acabar. A briga é muito mental. Então, você tem que...
tem que achar a motivação ali na hora para sua cabeça continuar mandando no o corpo fazer, né?
É, eu já tive uma experiência dessa, cara, que na época que eu tava naquele pique, no primeiro coach, as primeiras 15 semanas e tal, mudança, só treinando coach, fazendo os workouts e tal. Aí, quando eu cheguei na semana 19, mais ou menos, o coach teve aquela atualização que passou a ter o running, né, a corrida e tal. E aí, quando eu passei para a minha semana seguinte, a semana 19, a fatídica semana 19, o coach ficou maluco, ficou doidão,
eu
cara.
Lembro.
Ele botou um 15K para eu correr, sendo que a maior distância que eu tinha corrido era 5 km. Aí eu falei assim, caraculhos, eu não vou... A primeira coisa que veio foi a negação, cara. A negação.
Se sabotando já.
É isso aí, aquela coisa que o Henrique falou no começo, né? Eu comecei a me sabotar. Falei, eu não vou correr essa porra, o coach tá maluco, eu já só corri 5 km, como é que eu vou correr 15?
Não vou conseguir.
Tá, não vou conseguir, não vou. Aí a gente tem aquela opção de a gente ir fazendo os outros workouts da semana, né? E deixando aquele que menos nos agrada pro final, né?
Quem não
e aí eu fui fazer isso, né? Quem nunca fez, né? Quem nunca? Aí eu comecei a fazer os outros workouts. Teve um belo dia que eu cheguei em casa, não sei o que que deu na minha cabeça, eu falei, eu vou fazer essa porra desses 15 km. Eu pensei assim, eu vou começar, nem que eu não aguente, eu vá até os 7, mas eu vou tentar, pelo menos eu vou tentar. E, cara, vou te dizer, eu comecei a correr, eu tava com um preparo físico tão violento que aquela questão cardio eu não sentia, porque o meu maior medo era o quê? Que eu ia começar a correr, chegar nos 5, nos 6, o meu cardio respiratório era começar a ficar puxado e eu não ia aguentar. Só que, pô, eu comecei a correr, o meu corpo tava respondendo legal, eu não sentia dor, não sentia impacto. O meu cardiorrespiratório parecia que eu tava dando um passeio no parque numa bela tarde ensolarada. E aí, quando eu vi, eu já tinha corrido 9. Eu falei, agora que eu corri 9, eu vou terminar, vou correr 15. Então aquilo ali foi uma realização pra mim, cara.
Mas olha só o que a PNL analisa nessa hora, Menezes. Você chegou em casa, você tava o quê? Você tava num estado diferente de quando você pensou que ia correr a primeira vez. Na primeira vez você estava no estado, puta, eu vou correr isso, não sei o quê. Você estava no estado o quê? Que o seu corpo não estava te dizendo, a sua mente não estava te dizendo, a sua emoção em volta daquilo estava te dizendo não. Nesse dia que você correu, você estava num estado de empolgação. Você tá, nessas horas, solta adrenalina, noradrenalina, todos esses hormônios, isso envolve sim, isso fala na PNL também, desses hormônios. Você está num estado motivacional de mente, De química do corpo, de sentimento, de musculatura, de físico, mental e toda essa química propício para isso. Então você vai lá e você faz. E a PNL, ela modela esse estado. Então quando ela...
Caraca, vai... sério?
Então quando você quer entrar... Então o que que ela faz? Assim, puta, vamos supor que esse seja o seu melhor estado, Menezes. Aquele dia você fala, cara, esse foi o meu melhor estado que eu tive de motivação para correr. Então o practitioner de PNL, ele vai pegar esse seu melhor estado. Menezes, o que que você sentiu? O que que você respirou? O que que você olhou? O que você viu, o que você imaginou na sua cabeça, tá vendo as palavras que eu tô usando? Ele vai pegar toda essa gama de informação.
Cara,
que você
tá falando aí, eu tô fazendo uma autoanálise, mas continua, caracuri, sinistro, fala aí.
Ele vai pegar toda essa gama de informação visual, auditiva, sinestésica, tudo que você sentiu, viu, ouviu, cheirou, toque, pele, sensação de hormônio, e vai modelar isso. Aí vai falar, Menezes, puta, hoje você não tá num bom dia. Cara, lembra daquele dia quando você estava motivado, o que que você sentiu? Ele faz você voltar naquele estado que você sentiu daquele outro dia. E você, cara, a hora que você consegue voltar nesse estado, é o que o Guilherme falou, é um relâmpago. É na hora, a sua motivação vem assim que nem cai um balde de água na sua cabeça. E o PNL, esse é o tchan da PNL, esse é o grande tchan da PNL, assim, essa mudança rápida é justamente conseguir botar você nesse estado de novo. Aí o que que a PNL usa de técnica? Chama-se ancoragem. O que que é ancoragem? Então a pessoa vai te pegar, Menezes, lembra? Você estava nesse estado, você estava com essa respiração, você estava lembrando disso, você estava pensando aquilo, e vai te fazer uma ancoragem. Uma ancoragem, ela pode ser um toque num lugar específico no seu corpo, pode ser um puxão de orelha, pode ser... Tem vários tipos de ancoragem, né? Você segurar numa pele que você nunca segura, numa parte assim no meio do seu dedo, e quando você usa essa ancoragem, você pode, meu, é muito rápido, que é o que o Guilherme falou.
você vai entrar naquele estado. Tanto é que, olha só como que interessante, não é engraçado, às vezes não tem uma música que te deixa emotivo? Puta, quando tem aquela música, às vezes você chora, ou você lembra do seu pai, e vem uma série de emoções junto com isso, que às vezes te faz arrepiar. Então a música é um gatilho para despertar você naquela emoção, naquela situação. E a PNL faz isso, através de um toque às vezes diferente, eles criam um gatilho para você entrar naquele estado motivacional novamente, para você poder treinar, para você poder correr, para você estar naquela pilha de treinar de novo, naquele seu melhor estado que você estava. É lógico que o condicionamento, num caso desse, de correr, faz diferença. Mas aquela motivação, aquela coisa que te arrepia, você consegue, com a PNL, você consegue fazer um gatilho para você entrar naquele estado de novo e correr pro abraço. E é isso que modela também no atleta de alta performance. Você entrar naquele estado, é lógico que o condicionamento físico faz parte de um treino, mas você entrar num estado de respiração, de emoção, porque você tem que estar num estado bom, às vezes, para entrar numa competição. Se você tá depressivo, você não vai conseguir competir. Agora, se você tá num estado que você não quer nem saber, agora que você tá, você tá com sangue no olho, que a gente fala que, eu vou engolir todo mundo, você tá num estado diferenciado. E a PNL modela e estuda justamente isso. Isso é que é bonito. Show. Da PNL, cara.
Eu acho que ninguém é tão velho aqui, mas pô, quando chegou esses 15K pro Menezes, ele fez tanto drama, velho. Ele revoltou, foi no Facebook.
Eu lembro. Postou
lá, coach knows nothing. Foi a maior propaganda contra o Freeletics que eu já vi, velho.
Foi mesmo, cara. E eu era putinha do Freeletics e eu comecei a sabotar o programa, comecei a ficar puto com o coach e comecei a falar um monte de merda. E depois eu mesmo voltei, cara. Eu vou te falar a verdade, quando eu fiz os 15K, eu voltei assim. Pô, pessoal, consegui fazer na mão, sabe? Na mão. Empolgação, aquela coisa, mas no fundo, assim, pensando: caramba, falei merda pra caralho do Quando você falou nessa questão da âncora, da motivação, eu me lembro que quando eu corri esses 15K, eu tava ouvindo o Radiohead. Ok, Computer. Eu tenho lembranças de infância do Radiohead. Então, assim, aquela coisa meio nostálgica,
então,
sabe?
Voltando ao assunto, você tá vendo como a música é um gatilho forte?
Exato.
A música é um gatilho muito forte, cara. É um áudio.
E assim, eu lembro que o barato de ouvir o Radiohead naquele momento é que eu tava meio estressado e eu comecei devagar na música e fui só deixando meu corpo se levar pela corrida. E quando eu vi, eu já tinha corrido 9, mas naqueles 9 primeiros km a minha mente estava num estado de transe praticamente, sabe? E aí entra na questão que a gente falou da âncora, de que quando eu boto hoje o Radiohead, eu corro provas de longa distância. Agora, se eu vou correr uma prova de curta distância com maior explosão, eu, por exemplo, ouço um Slipknot, um sistema nafadão, um rock mais pesado, entendeu?
Não, são os gatilhos que você usa pra você.
É, exatamente. E quando eu ouço, por exemplo, uma música específica do Slipknot, que é o Duality, me dá um burst de adrenalina bizarro, que eu sinto eu me arrepiando todo, cara.
Então,
e eu começo a acelerar pra caraca, meu pace aumenta muito durante essa música específica.
E olha só, você tá usando um gatilho auditivo. Você pode usar um gatilho sinestésico, você pode tocar numa parte específica do seu corpo onde não é tocada normalmente e disparar esse mesmo gatilho que você tem. Isso aí é usar o áudio, só no toque.
Pode ser meio perigoso, hein?
Fio terra,
não,
né?
Não, eu ia falar, mineira, né?
Eu juro que eu ia falar isso, eu falei, eu não vou cortar o gatilho do convidado.
É um barato isso, cara, essa coisa do gatilho. Eu não sabia que existia isso. Esse é o papel do coach, ou Guilherme, é programar a pessoa nesse sentido, nesses gatilhos, é isso?
O programador, isso foi bem legal isso que da ancoragem que o Binato falou, né? Existem os gatilhos, né? As âncoras visuais, auditivas, né? Como ele falou, as visuais, que é tipo, você vê, sei lá, você vê alguma coisa e isso já te motiva, entendeu? Você olha pra alguém, você lembra, sei lá, de um momento feliz ou qualquer coisa, entendeu? Mas pensando nessa parte da motivação, você olha, sei lá, você vai olhar na sua...
Você falou, você olha alguém, aí eu ia fazer um comentário, mas eu lembrei que minha mulher tá aqui na sala.
Entendi. Eu pensei em besteira na hora.
Você olha alguma coisa, tipo, sei lá, o seu feed do Freeletics, você vê que você correu os 15K, você fala, mano, eu corri os 15K, eu posso
pra fazer de novo, entendeu? Isso te motiva. A âncora auditiva, igual o Binato falou, você ouve a música, meu, tem a música específica, você, tá, você pode estar num estado emocional triste, cara. Você coloca aquela música, já muda, sabe? Você já começa a mudar. E tem as âncoras, eu gosto de falar, sensoriais, que é também o que o Binato ressaltou, que é você toca numa parte do corpo, sei lá, você bate no peito e faz um movimento, você fala alguma coisa, seja um yes, um... Sei lá, eu sou um motherfucker gladiator e vai pro treino, sabe?
Eu sou Spartan.
Ô Menezes, aquela dança que tem no rugby Haka. Famosa lá dos caras.
É o Haka.
Haka Maleu.
Aquilo lá é pura, puro gatilho, cara, motivacional.
É gatilho, né?
É puro gatilho motivacional.
Os caras fazem com uma seriedade, assim, com... Cara, que ele... Eu assisti esse Haka ao vivo. Pô, tu arrepia todo, cara.
É foda, mano, é foda.
É sim, é uma energia mesmo. É tipo um grito de guerra, uma coisa bizarra, né?
Os
caras... Entra no, eles geralmente entram no começo do jogo destruindo, cara. Destruindo.
É como se estivesse intimidando o inimigo, né? O adversário, no caso.
É isso. E ele meio que dá uma recuada no inimigo, assim. Porque é aquela coisa do cara tá sendo agressivo ali, né? Aquela coisa ali é maneiro, cara. Muito barato
é
isso.
É foda, mano. É da hora.
E outra coisa, outra vírgula que eu ia colocar aí. Quando você fala, quando você vê alguma coisa, você tá em algum momento, isso pode servir de gatilho. Por exemplo, você tá os treinos coletivos. Cara, todo treino coletivo que eu vou, eu bato PB de algum workout que eu tive um PB violento e eu consigo. Porque uma coisa que me inspira é ver as. É, saber que tem pessoas vendo ali meu treinamento, mas assim, aquela coisa do.
Feliz é narcisista.
É, só eu me olhar no espelho que eu já tenho meu gatilho emocional pra começar o dia.
Você é melhor que esses caras, eu vou bater todo mundo.
Não, é, mas é uma coisa de ego também, não é isso?
Sim, tem a com certeza. Com ele, é. Faz parte da gente, com certeza.
O ser humano ele é muito competitivo, né?
Sim, que é por isso não, que o Filetics tem esse negócio do PB pessoal e do PB da sociedade, justamente pela competição natural que a gente tem com a gente. Às vezes não é nem por maldade. A gente comentava lá no nosso canal, lá no nosso do WhatsApp, não ligo pra PB, não ligo pra não sei o quê. Cara, mas lá no fundo, cara, é tão gostoso quando você bate um PB.
É recalque, né?
É tão gostoso quando você pede um PB ou bate o PB de alguém, cara, é uma satisfação. E não é por maldade.
Vou te falar a verdade, cara. Esse negócio de eu não conseguir fazer aqueles tempos monstros no Poseidon lá, eu falo que é pra hipertrofia, eu faço bem devagar.
desculpinha isso aí.
Mas é desculpinha, porque eu tenho inveja do Thiago que bate com esse PB.
Thiago mandou um abraço.
Já, o Thiago é foda. Eu lembro até hoje que eu fui lá no parque, mano, o cara puxando 100 barras na minha frente, mano, na sequência, foi foda.
Já que a gente tá falando nisso... Uma coisa que eu acho importante também é justamente o nosso ambiente. É aquela coisa, né? Se cerque com leões. A gente se cercar com gente que tá treinando. Mesmo que você não esteja no momento, no seu momento, mas você tá lá, você tá rodeado de gente que tá treinando. Então isso, querendo ou não, te motiva ou te pressiona, mas de uma forma ou de outra vai te motivar. Então eu acho isso muito bacana.
É verdade, quando você tá rodeado de gente...
Arrodeado.
Você tem aquela motivação de você querer dar o seu melhor, de você inspirar as pessoas, de certa forma, e também de não pagar mico, né, cara? Por exemplo, eu, né, vou me citar como exemplo. Eu treino há muito tempo Filetics, tem pessoas que me têm como referência. Eu sinto uma obrigação de tentar, se não fazer o melhor tempo, dar o meu máximo pra não ficar muito atrás. Porque, pô, também eu não sou de ferro, né, cara? Então, eu acho que tem aquela coisa de você ter o condicionamento, ter a motivação, mas às vezes seu corpo não responde naquele dia, né? Aí tem os altos e baixos. Como é que o PNL pode ajudar a gente nessa questão dos altos e baixos? Tem dia que você tá com uma performance violenta. E eu sinto que essa performance tá muito ligada à minha motivação naquele dia, o meu entusiasmo naquele dia. Tem dia que meu corpo não responde bem e minha mente, consequentemente, não responde bem. É interessante. Como é que o PNL pode auxiliar nisso como ferramenta?
Tem uma trilogia que os karatecas que geralmente utilizam, aprendi isso na PNL também, é fisiologia, foco e linguagem. Fisiologia, você expressa o seu corpo, né? A expressão corporal, que você se movimenta, como que você age, como você se porta. Então, a gente sabe, assim, uma pessoa que ela tem um comportamento depressivo, ela vai ficar de ombros baixos, meio inclinada, sempre naquela coisa mais acuada. Se você quer ter um comportamento diferente, tem que mudar a sua fisiologia, muda o seu corpo. Se automaticamente, no lugar que você tá meio com sono, você levanta, ergue os ombros, dá uma estufada no peito, você já vai sentir uma mudança, já vai gerar algo que muda dentro de você. Foco. É você começar a ter pensamentos positivos. É tipo aquilo que eu falei, sabe? Eu vou conseguir, eu posso. É igual o Menezes falou lá do na hora que chegou nos 9K, falou, meu, já que cheguei aqui, eu vou correr essa porra toda, mano. E vai e corre, entendeu? Acaba correndo mesmo. Seu foco tá em, meu, eu consigo, eu vou terminar isso aqui, custe o que custar. E a linguagem é isso, aquilo que você fica, pode até externalizar, sabe? Vai falando, tipo, meu, eu consigo. Eu às vezes, quando eu treino, que eu tô meio zoado, eu fico, não, vamos lá, Guilherme, você consegue. Externalizando, verbalizando, parece um louco, falando sozinho, como se eu estivesse treinando com uma outra pessoa, mas eu falo, porque eu sou muito auditivo, eu preciso ouvir as coisas, né? Quando eu ouço, eu capto melhor a informação. Então, o que acontece? Eu falo, eu mesmo falo.
Sou auditivo, né?
Sou auditivo, exato.
Ah, tá. Cada pessoa tem um gatilho que funciona melhor, isso?
Não,
isso,
na verdade, são sistemas representacionais. Vamos fechar esse parênteses aqui, aí a gente passa, o Binato até pode complementar depois junto comigo aí. Então, acontece, essa linguagem é você falar não só verbalizar, mas mentalmente, a sua linguagem mental, sabe? Se você ficar pensando, é aquela coisa, né? Às vezes o seu... Eles falam, né, o coach, né? Eles falam assim, se a sua mente pedir pra parar, continua. Agora, se o seu corpo pedir pra parar... Aí você dá um descanso, você para.
Ah, isso é um gatilhozinho, então, é um PNL.
Isso é uma âncora que os caras instalam, sem nem se é proposital isso. Mas a PNL fala, tipo, meu, se a sua mente pedir pra parar, continua. Porque é sua mente querendo te sabotar, é aquela coisa de falar, ah, não, ah, vou entrar numa zona de conforto, ah, mano, não vou conseguir, vou parar. E você para, e você tem condições de continuar, entende? Então é essa trilogia, fisiologia, foco e linguagem. Se eu conseguir dominar isso, se eu conseguir decifrar isso, né, que é como se fosse um código da inteligência, se você conseguir decifrar esse código, meu, você vai longe, tá? Você muda. E daí não importa se você tá numa bad, se você não tá muito legal, você consegue fazer aquilo que você quer fazer, você consegue atingir esse objetivo.
Eu li uma coisa no PNL que... Na Wikipédia, na verdade, sobre PNL. Que existem modelos, né? Modelos de... Aí, pelo que entendi, seriam modelos de pessoas que você deseja se tornar, é isso? Aí entra naquela coisa que o Henrique falou, quando você tá rodeado de leões, né?
Sim.
Você vai se tornar um leão, não é isso? Isso também tem um papel importante no PNL, a coisa do modelo, do exemplo, da inspiração.
Isso, é o mapeamento, aquilo que o Binato falou mais cedo. Se você tá com pessoas que têm atitude, pessoas que fazem a coisa acontecer, você vai acabar modelando, você vai olhar. É aquela coisa que você falou do PB do Thiago, né, do Jacob. Você fala assim, meu, o cara, filho da puta, o cara bate o PB toda vez, eu vou bater essa porra, eu quero ser que nem ele. E daí você acaba não fazendo o que ele faz, dos comportamentos, mas atitude...
Só acho que ele não levanta a mãozinha quando tá fazendo a flexão. Desculpa, então, Thiago, mas eu acho que ele não levanta, não.
Dá uma sabotada lá.
Ele nem encosta o peito no chão.
Essa coisa de você modelar, cara. Você olha a pessoa e fala, quero ser que nem ele. Sabe? Então, quando você tá rodeado de pessoas, é assim, né, que você fala? Rodeado de pessoas que têm atitude, que têm uma performance boa, fazem a coisa acontecer, você vai natural, você vai mapear, você vai modelar essas pessoas. Você vai ver a maneira que ele faz e vai querer fazer igual para ter o mesmo resultado que ele teve. As pessoas, elas vão prestar sempre atenção naquilo que você faz e não naquilo que você fala. Então, por isso que essa coisa do ser exemplo, do dar o exemplo. Então, se você muda, as pessoas mudam, as coisas mudam.
É é interessante, até entrando na questão da nutrição, existe um site na internet, na verdade é um cara que ele faz um trabalho de mudanças de pequenos hábitos, porque na atividade física a alimentação está intimamente ligada, né? Se você muito. Quer perder peso, se você quer ganhar massa, se você quer definir o teu abdômen tanquinho, não adianta se matar treinando se você comer errado, né? É verdade? E até exato. Costumo falar muito, tem umas equações aí, umas proporções que o pessoal usa, fala que a alimentação é responsável por 60%, outros dizem que é 70%, outros dizem que é até 80%. É, exato.
É, eu também ouvi 80%.
É, exato. Mas a verdade é, independente de qual seja essa proporção, a alimentação ela tem um papel fundamental. E só que a alimentação está muito ligada a, como a palavra diz, dieta. Dieta é uma palavra que vem do grego, que quer dizer hábitos, né? Hábitos alimentares, né? No caso, traduzindo aí para como a gente interpreta a palavra dieta hoje em dia. Então, quais são os seus hábitos, né? A sua dieta são os seus hábitos alimentares.
Isso e... aí, você pode ter uma dieta só de comer pizza. Sua dieta é comer pizza.
Exato, é porque a pessoa liga muito... Pode...
Não, é justamente isso aí. As pessoas pensam que dieta é bem diferente de regime. Dieta é o que você come diariamente. Se você come pizza diariamente, sua dieta é pizza. Se você se alimenta de forma saudável diariamente, sua alimentação, sua dieta vai ser saudável.
Não, é porque aí as pessoas linkam muito a palavra dieta com uma coisa negativa, né? Quando não deveria ser, porque na verdade, como você disse, né? Você pode só comer pizza e isso é sua dieta, você pode comer só doce e isso é sua dieta. São seus hábitos. Você pode só encher a cara de bebida, é a sua dieta, a bebida, não é verdade? E exato. Só que aí entra uma questão, acredito eu, me corrija se eu estiver errado, que eu acho que o PNL também pode ajudar o atleta nesse sentido, é nas mudanças dos pequenos comportamentos, correto? Porque se você, quando é pequeno, você come um jiló e você, naquele momento, por ele ser verde, feio e azedo, você fica com, aquilo, com aquela coisa na sua mente, quando você se tornar adulto, para você aprender a gostar de jiló, tu vai ter que torcer muito a cara e o nariz e comer essa porcaria até acostumar com o sabor, não é verdade?
É
então,
verdade,
é uma coisa sensorial, né? Você cria aquele hábito por sensações, né? Eu, por exemplo, me amarro em purê de batata com arroz e feijão, porque eu me lembro que quando era pequeno, minha avó amassava o arroz e feijão junto com o purê, fazia aquela papa e eu adorava aquilo quando era criança. Então, até hoje eu gosto daquilo. E esse cara, eu não sei se ele tem ligação com o PNL, não vou nem botar muita referência aqui, ele, porque ele ganha dinheiro com isso, ele não tá nos patrocinando. Mas tem um site chamado Tiny Habits, que justamente trabalha essa questão. E eu vejo muitas pessoas entrando nesse programa, que é um programa de reprogramação de pequenos hábitos e atitudes, com foco principal na alimentação. Ele usa isso para tudo, mas as pessoas entram muito com abordagem nutricional, que é você ir mudando sua alimentação de forma gradual. O PNL, ele pode, não pode ajudar nesse sentido?
Pode ajudar. Se você falou da questão do hábito, foi uma coisa bem legal com relação à nutrição, até o Henrique pode auxiliar a gente, ele que é do meio também, que trabalha essa questão da nutrição. O hábito, foi bem legal quando você falou na questão de manhã, eu gosto da infância, eu gosto muito de purê, né? Então, assim, foi algo que você aprendeu, é um hábito que você desenvolveu e criou desde a sua infância. Então, na PNL, né, na psicologia também a gente aprende que a formação da nossa personalidade, ela é feita do 0 aos 7 anos. Então, todos os comportamentos, atitudes, né, a sua personalidade, digamos assim, ela é formada desse período do 0 aos 7 anos. Então, tem pessoas que elas são extremamente dispostas para a vida, para o esporte e tudo mais. Talvez nesse período do 0 aos 7 anos, ela sempre foi muito estimulada a fazer isso, a ter essa prática. Tem pessoas que são mais sedentárias e talvez, lembrando que não é... Varia de pessoa para pessoa.
Tem exceções,
isso,
né?
Vareia, tem exceções, vareia. Exato.
Vareia.
Então tem pessoas que não foram tão estimuladas a isso na infância. Então, nesse período do 0 aos 7 anos, que você fez a formação da sua personalidade, isso vai influenciar pro resto da sua vida. Porém, é possível fazer essa mudança. Você entendeu? A PNL pode fazer essa mudança, pode gerar isso. Inclusive na questão dos hábitos alimentares também.
Galera, quanto à alimentação, eu tenho uma coisa legal pra compartilhar. creio que aos 5 anos de idade, sempre fui uma criança muito saudável. Aqui em casa nunca entrou essa coisa de fast food, eu não era o tipo de criança que comia besteira. Sempre comida regional mesmo. Sempre fui uma criança saudável, mas aos 5 anos, mais ou menos, eu fui pra casa de uma tia, cara, e passar o veraneio. E a gente tava na praia lá, e aquela coisa, tinha uma geladeira só pras crianças. E a geladeira, a única coisa que tinha de cima até embaixo era aquele achocolatado bem famoso, que começa com Todd, é com vinho.
E termina com G.
E assim, era liberado, a gente podia tomar quando quisesse. Meus pais não estavam na ocasião, né? Sei que eu passei um mês lá. E desse mês eu voltei obeso pra casa.
Sério mesmo? Tu engordou mesmo?
Engordei mesmo. E foi uma coisa totalmente descontrolada. Eu não conseguia mais regular minha alimentação. Tanto pra que você ter ideia, aos 9 anos eu usava calça número 42 e camisa de adulto.
Caralho, velho. Que isso? Você era uma bolinha, hein, rapaz?
Imenso. E minha mãe sempre foi ligada nessa questão de alimentação saudável. E ela inseriu esses hábitos em mim, entendeu? Então, quando a maioria das crianças não comia salada, comer salada pra mim era a coisa mais normal do mundo. Eu comia um prato que um adulto comia, né? Porque eu era gordo pra caramba. Mas eu nunca tive essa dificuldade. Então, primeiro é aquela questão. Eu adquiri o hábito e se virou, é assim, virou uma coisa que é totalmente normal. Pra mim, quando a gente entrou no Freeletics, que a galera começava a falar de mudar de alimentação, minha alimentação já tava dentro dos padrões, sabe? Então, essa dificuldade eu nunca tive, quando a maioria das pessoas tem. Mas eu acredito que seja possível mudar sim.
Voltando naquela questão dos tiny habits, né, que na tradução seria pequenos hábitos, segundo ele, apenas 3 coisas podem mudar o comportamento de uma pessoa a longo prazo. A primeira delas é ter uma epifania. O que seria uma epifania? Uma constatação de algo que você já sabia e aquilo passa a fazer sentido pra você, é quase mágico, né? Sim. E você muda ali seu comportamento ali de uma maneira muito instantânea, que você para pra pensar e fala assim, caraca, realmente isso faz sentido. E até linkando com o que o Binata tava falando da âncora, quando ele falou disso e foi falando qual era a sua sensação naquele momento, o que que você tava pensando, eu comecei, na hora, quando ele tava falando isso agora, minha mente começou a processar e lembrar aquelas sensações ali, daquele dia que eu corri os famigerados primeiro 15. Então acho que isso tem a ver muito. Eu tive uma epifania agora com o Binato falando isso, né? É, a outra forma de você mudar o seu comportamento a longo prazo é mudar o seu ambiente, né? Aquilo que cerca você. Puxando outro link com uma coisa que aconteceu comigo quando eu me reeduquei alimentarmente. Primeira coisa que eu fiz foi começar a arrancar tudo que não prestava da geladeira e da dispensa e dar ou jogar fora. O que não dava pra dar, eu joguei fora. Tipo, leite, suco de caixinha, né? O leite integral, suco de caixinha, o Toddy, o cereal daquele de chocolate lá do Tigrinho lá. Então, aquilo ali foi o que mudou ali o meu comportamento. Sim. E a outra maneira de você mudar o seu comportamento a longo prazo, dessas 3, é tomar ou dar passos de crianças, que aí é onde se baseia essa ferramenta, o Tiny Habits, que é você mudar os comportamentos aos poucos. E aí entra uma coisa que aconteceu comigo de verdade. Quando eu comecei no Freeletics, nas 5 primeiras semanas, eu perdi muito peso. Mas eu pensei assim, cara, mas se eu tô comendo desse jeito e perdi 5 quilos, se eu mudar minha alimentação, que eu não tinha mexido até então na minha alimentação, eu vou perder mais ainda. O que que eu fiz? Eu comprei o Guide Nutrition do Freeletics, que eu não sabia nada o que que era alimentação, nutrição, não entendia nada disso. E o Guide Nutrition do Freeletics, ele tem muito isso. Ele vem com pequenas atitudes que você vai mudando a cada semana. Por exemplo, na primeira semana ele fala, você vai passar a comer mais proteínas. Sua meta essa semana é comer mais proteínas magras e cortar as proteínas gordas. Então a cada semana ele vinha com um aprendizado que aquilo mudou profundamente a minha forma de comer, porque até então eu nunca me alimentei saudavelmente, eu comia e muito, né, igual animal, então, e era gula mesmo. Traçando um paradigma com PNL, essas reprogramações que você faz também são sutis, também são, como poderia dizer, graduais, ou vem com uma enxurrada de informações, igual quando vem aquela nutricionista com a dieta pronta falando tudo que tu não pode comer e tu pensa assim, caraca, ferrou. Aí tu já parte do paradigma do não, né? Não vou conseguir, não vou fazer.
Tem essa questão, na verdade, isso acho que é o mais essencial, né? Você fazendo
pequenas coisas, né? Pequenos passos. Isso, achei bem legal isso aí. Eu nunca tinha visto esse aí ainda. Essa epifania, quando você tem esse choque, né? Esse impacto, né? Com aquela informação. E pegar o exemplo da dieta, que você resolve mudar isso, né? Então depois você muda o ambiente e os pequenos passos. É de aquela coisa que eu gosto de falar, né? É de grão em grão, a galinha enche o papo, né? Então de passo em passo você vai caminhando, vai galgando, né? Até chegar ao seu objetivo.
O objetivo, quando você atinge, né, quando você vê a mudança, isso tem uma espécie de reforço positivo? Isso ali reforça aquela mudança de hábito e ela fica muito mais forte? Isso ajuda?
Ajuda, porque quando você atinge o seu objetivo, eu ia até fazer uma brincadeira, eu ia falar assim, vamos deixar a meta aberta.
Depois a gente dobra ela.
É, exatamente.
Então assim, quando você atinge o objetivo, meu, você fica muito feliz, isso muda. Seja qualquer objetivo, qualquer sonho. Então, meu, quando você atinge, você fala assim, é possível isso. Então, se eu fiz isso uma vez, eu quero fazer de novo. Se você conseguiu fazer uma semana inteira de dieta, né, de regime, vamos dizer assim, né? Porque a dieta é aquela coisa diária. Fez o regime, teve um resultado, você fala assim, meu, eu quero isso na semana que vem. Eu quero talvez até perder mais. Eu vou, sei lá, intensificar minha alimentação, modificar alguma coisa, intensificar os treinos. E isso muda, isso vai reforçando cada vez mais que você pode e que você vai querer fazer isso cada vez mais. É aquela questão do treino. Você não correu 15 km e depois você não foi, você não fez esses dias aí a corrida noturna. Então, assim, você vai querer correr cada vez mais, é igual um maratonista. Eu não me lembro agora como que é o nome da corrida, mas eu sei que tem no mundo inteiro uma corrida que, tipo assim, os caras dão a largada e a galera vai correndo. Vai correndo, assim, ó, vá. E depois de um X tempo, sai um carro da linha de largada. E ele vai andando numa determinada velocidade, e assim, até chegar na primeira pessoa. Eu lembro que a notícia que eu vi, o cara tinha corrido, acho que 80, 82 quilômetros, 62, alguma coisa assim. Eu disse, o cara vai correndo muito, entendeu? Até o carro chegar nele. Na hora que o carro chega no primeiro, ele para, e daí é tipo um recorde.
E aí esse cara correu o mais que todos, né? Isso, porque o carro chegou em último por ele, então ele correu a maior distância. Isso,
ele correu a maior distância, assim, foi um recorde absurdo, assim, bem legal. E no depoimento dele, ele falava assim, que quando ele chegou nos 51 quebrados, ele falou assim, meu, eu já tinha batido meu recorde nos 50. Mas eu sabia que eu podia mais, e quando eu cheguei nos 50, eu fiquei tão feliz que eu quis dobrar aquilo que eu tinha feito. Eu falei, eu vou chegar no 100 agora. E foi uma descarga de adrenalina, ele relata no depoimento, que assim, é como se ele tivesse começando a corrida naquele momento, que ele tivesse acabado de dar a largada, e ele falou, meu, eu vou correr, foi.
Pô, caracoles, isso aconteceu comigo, cara, na minha primeira meia maratona, que foi a Golden 4 da ASICS, que eu corri os 21K, fiz um tempo tão bom e fiquei tão feliz que eu não sentia nada, o meu corpo estava perfeito, eu pensei assim, eu corro mais 21 agora, se eu pudesse eu corria mais 21 voltando tranquilo. E é incrível, foi uma descarga de adrenalina também, né? Interessante isso.
Bem legal. Então isso acontece também com os objetivos, né? Seja no regime, seja nos treinos do Freeletics, que principalmente esse é o nosso objetivo, é o nosso foco. E principalmente para a galera que está começando agora, iniciar, é muito legal isso, porque eles vão ver esses relatos dos Xiangs, vamos dizer assim, né? Dos espartanos mais velhos, aí, dos atletas mais velhos, e eles veem essa empolgação. Então eles falam, meu, se os caras conseguiram, eu também posso. E conforme eles vão alcançando os objetivos, eles vão querer cada vez mais.
Mas aí entra uma coisa que é frustração para muita gente, e já foi frustração para mim também. Pelo PNL, a gente tem que trabalhar num comportamento um de cada vez, correto isso?
Correto.
Tá, por que eu tô perguntando isso? Porque teve uma época que eu tava com um condicionamento violento. Eu queria ter six-pack abs, eu queria correr maratona, eu queria fazer muscle-up, eu queria fazer L-sit, eu queria andar de cabeça para baixo, plantar bananeira, chupando cana, assoviando tudo junto.
Isso aí foi mais ou menos em fevereiro isso daí, né?
Foi. E eu não tinha foco, e eu me via perdido no meio daquele monte de coisa que eu queria fazer para ontem. E resumo da história... Eu não consegui nada.
Exatamente.
No máximo que eu consegui foi manter meu six-pack abs, porque eu tava treinando igual um animal. mas eu não consegui nada.
Isso é muito, foi muito, muito legal esse parênteses que você abriu, né, esse assunto. No coaching, eu sempre falo para as pessoas, né? O que acontece? A gente tem que ter um objetivo. E quando você tem vários objetivos, você não consegue mensurar, né, na verdade, o objetivo principal. Então você começa a fazer muitas coisas, vários objetivos, colocando objetivo na frente de objetivo, isso vai ofuscar o seu real objetivo. Então imagina que na sua frente tem um alvo daquele de dardo, certo? Que tem nesses, né, barzinhos e tal pra você jogar. Então tem aquele que é o seu alvo principal. De repente você começa a colocar vários outros na sua frente. E isso impede você de acertar o dardo certeiro, de fato, no seu objetivo, entendeu? Então você começa a fazer várias outras coisas e isso perde. Você acaba desfocando o que de fato você tem que fazer. Então é muito legal tratar essa questão de um objetivo por vez, para você de fato fazer aquele objetivo, aquilo que você está fazendo com excelência. Então você me alcançou aquilo, aí você parte pro próximo, e daí pro próximo, e daí vai. É legal você ter metas.
É tipo aquela parada do foco, força e fé? Foco, força e fé.
Vem.
Fudeu, né?
Mais ou menos isso, entendeu? Acho que essa o foco ainda até vai, né? A força e a fé, eu acho que é mais ligado com relação à determinação que a pessoa vai colocar naquilo, entendeu? O empenho que ela vai colocar.
Acho que é fé em você mesmo, né? Fé em você.
A fé, na verdade, você vai, eu acho que vai conquistando com o tempo. Aquela coisa de quando você vai alcançando seus objetivos, você vai tendo mais fé. Que você é capaz, que você consegue atingir aqueles objetivos, entendeu?
Mas a fé mantém a gente motivado também, a fé.
Exato.
Né? É um papel importante da fé, é isso.
Uma coisa bacana é a questão justamente do objetivo, né? Eu acho que a gente tem que ter um objetivo maior, ter um grande objetivo, e ter pequenas metas, pequenas missões pra gente cumprir pra chegar até esse objetivo. Então, no começo do podcast, quando eu falei que eu tô treinando pra ganhar $1 milhão, o meu $1 milhão vai ser o meu six-pack abs.
A sua meta, minha meta, seu prêmio,
exatamente.
É isso. É o ponto B, é onde tu quer chegar, né?
Exatamente.
Isso?
Vai ser o meu ponto principal até 3 de novembro. Além da gente, da gente traçar
então
o objetivo.
Tem que traçar o objetivo e botar um prazo. Isso
aí.
É importante.
Muito importante isso, porque senão eu posso ter six pack abs daqui a 10 anos.
É, legal.
Se a meta estiver aberta.
Depois te dobra ela.
Dobra e nunca acontece.
É, quando a gente alcançar, né? Mas quando que vai alcançar, né? Tem que ter. Isso foi muito legal que o Henrique falou, né? Tem que ter esse começo e esse término, porque senão eu vou começar a dieta segunda-feira. Pode ser qualquer segunda-feira, porra. Então vamos colocar uma data segunda-feira. Que dia? Segunda-feira, 7 de setembro é o dia de início. Então, quanto...
Eu costumo falar que não deixe pra amanhã que você pode começar hoje.
Exatamente,
né, cara?
Exatamente.
Eu não boto assim, vou começar a segunda. Cara, o dia que eu tiver, eu começo e vou. Porque quando você cria essa barreira, tipo, eu vou começar a segunda, tu nunca começa, porque na segunda você tá passando mal, na segunda tu chegou mais estressado, na segunda tu deu um deslize, aí você descaralha tudo, porque você comeu um doce na sobremesa do almoço, aí você pensa, já que eu comi um doce, eu vou fuder com o resto do dia, vou comer tudo de besteira, e na outra segunda eu começo.
É bem isso mesmo, meu.
É isso.
Nossa,
mesmo.
Nossa, mano, isso é...
Aquela coisa...
Não, eu comi um doce agora, não. Já comeu o dia mesmo, eu vou comer o resto do dia inteiro doce.
É bem isso. Comer um pão,
só que
comer um pão
tá
francês.
Tá acumulando, né, cara? Tá acumulando e tá te sabotando, né? Como o Henrique falou logo no começo, né?
Isso aí é aquela coisa.
É o famoso procrastinador, né?
É.
Toda intenção verdadeira tem que ser seguida de uma ação. Então, a partir do momento que você tem uma intenção verdadeira e você age, você ganha mais força. Então, pode ser, decidi me exercitar hoje. Então, vou fazer uns push-ups aqui no chão, já tá valendo, já fiz alguma coisa, entendeu? São 9 horas da noite, mas se eu fiz, tá valendo. Então eu ganhei mais força pra no outro dia eu ter mais energia e mais disposição pra continuar fazendo isso.
E é uma coisa que muita gente entra nessa armadilha, né, de ficar procrastinando. O ideal é a gente só começar. Eu costumo falar aquela até palavra da Nike, né, fazendo o merchan da Nike aí, que é o just do it.
Sim.
Que é isso, né, cara, só faça,
apenas
não pense.
Faça,
vai lá e faz isso, não pensa. Se você pensa, você começa a criar desculpa, né? Aí entra o mimimi.
Exato.
Aquela coisa, não vou conseguir, não vai dar. Mas só faz, cara, para de pensar. E eu acho que o barato no Freeletics, que aí é até um reforço positivo para quem quer mudar de verdade, aquela coisa de ter o prazo.
Exato.
Quando você, foi o que aconteceu comigo, porque lá no começo eu tava treinando em academia e não conseguia ter continuidade, porque eu primeiro não tinha um horizonte, né? Eu não sabia quando eu ia chegar onde eu queria e nem sabia o que eu queria. Ou seja, eu não tinha meta, eu não tinha horizonte, eu não tinha prazo. Fora isso que eu viajava muito. Então eu treinava uma semana, a outra eu ficava fora. Aí, naquela semana que eu ficava fora, eu não conseguia treinar, eu voltava na outra semana e pensava, pô, já perdi uma semana de treino, vou perder mais uma, porque eu tô com preguiça, eu começo na outra segunda. E aí, era uma bola de neve. Até que eu pensei assim, caraca, eu vou procurar alguma coisa que eu consiga fazer em casa. Procurei lá no Google, na época, home workout. Aí eu tropecei nesse Freeletics. E aí, eu comecei a pesquisar, achei uns vídeos lá legais, bacanas, e eu vi, caraca, olha, o cara conseguiu 90 dias, ou seja, o prazo aí. Perder peso, olha lá, o foco. Perder peso. Pô, é isso que eu quero. Então, eu falei assim, pô, vou começar isso. E o reforço positivo na época foi pagar. Na época era caro, era em euro.
É, sensacional.
E o meu reforço. E eu não eu fui meio cético, porque eu vi aqueles vídeos e achei meio fake, vou confessar pra você. E não achava nada assim, não achava fórum brasileiro, não tinha nada na época que me encasse e criasse identidade nacional assim. Pô, tem um brasileiro fazendo isso. Acho que na época, acho que os dois mais antigos do FL no Brasil é eu e o Dante. Tem um tal de Poli também lá em Curitiba. Mas não tinha comunidade, não tinha essa febre que é hoje. E eu falei assim, caraca, sabe o que eu vou fazer? Eu vou morrer essa grana aí. E vou fazer essa porra e ver o que que dá. Esse foi meu reforço positivo na época. E deu resultado. E aí eu consegui. Eu tinha lá o foco, que era perder peso. E tinha o prazo para atingir essa meta. Então foi assim que eu consegui. E acho que isso é importante para a gente ter a motivação para mudar, né? Isso, eu acho que é o principal, não é verdade?
Exato, isso é muito importante mesmo, de fato.
É, existem vários motivacionais, né? O dinheiro, para mim, é um motivacional. Tô falando isso por mim agora, né, Menezes? O dinheiro é um motivacional. Então, quando eu comprei o Freeletics, falei, cara, eu gastei um dinheiro, eu vou fazer tudo que esse coach falar, eu não vou perder o meu. Eu acho que nas 15 semanas que eu paguei, se eu perdi uns 2, 3 dias de treino, foi muito, cara. Foi muito, eu fiz muito regrado.
É verdade, porque você paga aquilo ali, você fala, pô, já paguei essa porra, agora eu vou fazer até o final, independente das consequências.
Dizem que o órgão mais sensível do nosso corpo é o bolso, né, Binado?
Porra, sensível pra cair, ainda mais eu que tenho uma galera dentro de casa pra sustentar. Vou falar pra você, mano, sensível.
É verdade, mas é aquela coisa do reforço positivo. E quando você começa a ver a mudança, aquilo te motiva cada vez mais a mudar e a acrescentar novos hábitos, não é isso?
É, reforça, porque assim, você, que nem o Binato falou do dinheiro, né, da questão financeira, mas assim, você tem outras motivações.
Claro.
Por exemplo, quando eu comecei o Freeletics, eu tinha uma motivação que era, o intuito era perder peso, né? Eu fiz um tempo, fiz várias semanas, aí eu machuquei meu pé, depois eu parei. Mas assim, o estopim, a motivação, não foi nem tanto a questão financeira, mas foi uma vez que eu coloquei uma roupa e eu, em determinada situação rasgou a roupa, entendeu? Eu falei, meu, eu tô gordinho, eu preciso fazer alguma porra pra emagrecer, entendeu? E assim, foi uma motivação. Então tem pessoas que levam essa questão financeira, tem pessoas que são pela estética, pela beleza, ou por algo até vergonhoso, no caso que foi o que aconteceu, entendeu? Então assim, eu falei assim, meu, eu não quero mais ser gordinha, não quero mais passar por essa situação novamente na minha vida, entende? Então assim, cada pessoa vai achar uma motivação, vai ter uma motivação específica pra isso. E é aquele norte, né? O norte, meu, é aquela coisa, eu quero isso, é esse meu objetivo, e é isso, sem titubear.
Então, primeiro, nossos ouvintes aí, se a gente quer mudar, a nossa principal motivação é aonde a gente quer chegar. É a meta, não é isso?
Exato.
É a meta.
Exato.
E aí, depois, quando a gente atingir a meta, a gente dobra ela.
Mas,
porque no final, isso já tá até fazendo sentido, né? Que a nossa presidenta disse, né?
Essa a motivação, ela fica mais intensa, isso a PNL também estuda legal, quando envolve sensações e emoções em cima dessa motivação. Quando tem a emoção junto com esse motivo, com esse objetivo, ela se torna muito mais forte, muito mais... Você fica com muito mais sangue no olho para chegar nesse objetivo, quando tem essa motivação envolvida com a emoção junto.
Acho que tem um pouco de sentimento, talvez o sentimento pode ser até aquele sentimento de frustração por você estar gordo demais, né? Isso. Um descontentamento com o seu estado atual. Isso pode Isso. também ser a questão do sentimento trazendo a sua motivação para mudar também.
Isso, a motivação ela pode ser você chegar em algo ou se afastar de algo, né? No caso que você falou, tô gordinho, então você quer se afastar disso. Ou você, não, eu quero six pack, então você quer chegar naquilo, né?
Cara, um dos exemplos mais legais de motivação que eu vi foi justamente o nosso amigo Lineira, que ele disse que a motivação dele foram os filhos, né? Então, a gente já conhece até o Arthur dos áudios. Então, o moleque motiva o pai, né? Então, com certeza, isso é um motivo muito forte. É uma coisa que dá força pra ele.
Sim. É legal, Arthur. Então, pra gente encerrar o nosso episódio de hoje, a gente viu algumas ferramentas que eu, sinceramente, internalizei, me interessei, vou pesquisar mais a fundo, que é a questão da âncora,
do
que é o
toque.
Gatilho. Não, do toque não.
Você disse que ia levar mais a fundo, velho.
Mas essa âncora que nos faz, assim, isso falando eu como alguém que já atingiu o objetivo, né? Que hoje, agora, meu objetivo é muito mais competitivo do que estético ou físico. É muito mais de conseguir uma melhor performance e, com o tempo, essa motivação muda. Foi o que a gente estava discutindo num outro episódio com o Jonatas e o Dante e o Gabriel Oliveira. Mas... o principal, né, essas ferramentas das mudanças, das pequenas mudanças dos hábitos, as metas, os horizontes, o prazo para que você quer atingir aquela meta e ter esse mindset de mudança, de querer, que acho que você só muda quando você parte do pressuposto que você quer mudar, né?
Exato.
Quando uma pessoa não quer mudar, ela não adianta você vir, querer pregar para ela que ela não vai querer mudar. Então, dentro disso tudo que a gente conversou hoje, foi o principal aprendizado que eu tirei hoje, né?
Legal.
Esse nosso bate-papo. Mas gostaria também de que vocês pudessem ir acrescentar algo que eu possa ter passado batido, mas que também é importante para ajudar os nossos ouvintes a mudar, né? Mudar seus hábitos.
Você falou agora, eu lembrei com relação aos hábitos, exatamente a isso, né? Os hábitos, mudança de hábito. O ser humano, ele tem péssimo hábito de, ou bom hábito, né? Depende da pessoa, de nós repetimos 95% dos comportamentos que nós fizemos ontem e amanhã repetiremos 95% dos comportamentos que nós tivemos hoje. Então, quando a pessoa muda o comportamento dela um dia e é possível ela mudar, ela consegue fazer essa repetição. Igual o Robert Kiyosaki fala em um dos livros deles, né? Dessa duplicação. Então, quando você faz uma coisa uma vez, é possível fazer outras vezes. Então, quando você multiplica algo bom. Então, que assim, as pessoas possam multiplicar e replicar esses 95% dos comportamentos, mas
do dia anterior,
do dia anterior,
né?
Mas que esse dia anterior tenha sido extraordinário, entendeu? Tenha feito acontecer, seja no regime, seja nos treinos, enfim, no lado emocional, em todos os sentidos dela, entendeu? E isso, meu, vai arrebentar pra vida da pessoa.
Aquela frase, né? Um dia de cada vez.
Exato. E sempre fazer o melhor que ele pode fazer. Eu sempre costumo falar nos treinamentos, assim, eu sempre pergunto pras pessoas, esse é o melhor que você pode fazer? A pessoa fala, é. E eu falo assim, então você tem que fazer o melhor que o melhor faz. E você vai ter resultado na sua vida.
Mal barato. E você, Henrique, o que, é que você pode acrescentar aí pros nossos ouvintes que querem mudar os seus hábitos, querem atingir resultados, enfim, dentro do que a gente conversou hoje?
Dentro do que tudo que a gente conversou, eu acho que o principal, que também, assim, a gente não entrou no assunto, mas é a questão da persistência. Porque muitas vezes pode não dar muito certo da primeira vez ou da segunda, então a gente tem que continuar persistindo até dar certo.
Falou tudo. Verdade, isso é muito importante. As pessoas costumam a frustrar-se muito fácil. E aí entra aquela coisa que desistir é sempre mais fácil, né?
É verdade.
Como a gente... Persistir é muito difícil.
Como a gente diz aqui no Nordeste, o sangue pode dar nas canelas, mas a gente não desiste.
E você, Binato, o que, que você pode acrescentar aí para os nossos ouvintes, iniciantes principalmente, né? que querem mudar seus hábitos?
A gente falou de hábito, de foco, de motivação, a gente falou de uma série de coisas que são importantíssimas para tudo, mas tudo começa num lugar que é com você mesmo, que é a sua cabeça, né? Então é o pensamento é que vai fazer tudo o resto agir. Então você conseguindo trabalhar começando com a sua cabeça, o resto vai vir na consequência. É lógico que dentro de tudo que a gente falou, né, esse contexto, mas é a cabeça que tem que mudar primeiro, é ela que manda no corpo. Por isso que o Henrique andou na brasa e várias outras coisas que podem acontecer. É isso que eu acho que a gente pode tirar assim, com um resumão bem bacana também desse podcast que ficou sensacional.
Mudança de dentro para fora, não
é
isso?
É isso aí, começando na cabeça.
Spartancast.